Senhoras e Srs. Deputados, bom dia a todas e a todos. Vamos dar início aos nossos trabalhos. Como sabem, vamos ter uma audição. Audição esta conjunta com a Comissão de Reforma do Estado e do Poder Local, com a Comissão de Economia e Coesão Territorial e ainda com o convite à Comissão de Educação e Ciência. O Sr. Presidente da 13ª Comissão juntar-se-á a nós dentro de momentos, já me informou que está numa outra comissão, mas que se juntará a nós a todo momento. E, naturalmente, já temos connosco o Sr. Ministro, os senhores que está de Estado, que naturalmente queria cumprimentar, dar as boas-vindas. A semana passada tivemos na 6ª Comissão uma longa maratona. Hoje estamos aqui novamente por outros temas, também obviamente importantes. Deduzo eu que não será uma maratona tão longa, não deixa com isto de ser, obviamente, um tema muito importante. Senhores e senhores Deputados, eu queria também informar a 6ª Comissão, sobretudo, que depois da audição do Sr. Ministro, da parte da tarde, a 6ª Comissão reunirá para a nossa reunião ordinária e para a audição ao Sr. Presidente da Startup Portugal. Não será nesta sala, será numa das salas das comissões, no primeiro piso. Senhoras e senhores Deputados, eu queria informar, para que seja do conhecimento de todas e de todos previamente, a grelha de tempos que vamos utilizar. A nossa grelha prevê uma intervenção inicial do partido requerente, que é o Partido Socialista, que tem 8 minutos para o efeito. Imediatamente a seguir, o Governo tem os mesmos 8 minutos para responder às questões colocadas. Seguir-se-ão, por esta ordem, o Grupo Parlamentar do Chega com 7 minutos, o Grupo Parlamentar do PSD com 8 minutos, o Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal com 6 minutos, o Grupo Parlamentar do Livre com 6 minutos, o Grupo Parlamentar do PCP com 5 minutos, o Grupo Parlamentar do CDS-PP com 4 minutos e JPP, deputado único, com 2 minutos. A cada uma destas intervenções, o Governo, o Sr. Ministro, responderá usando exatamente do mesmo tempo, imediatamente a seguir às questões colocadas. Também recordo que, sendo uma audição a membros do Governo, é possível, se assim desejarem, utilizar o modelo de pergunta-resposta. Pergunta com resposta imediatamente a seguir. O Sr. Ministro também já está familiarizado. A semana passada também, e tal como noutras ocasiões, foi o mesmo modelo, pelo que já não há nada que enganar. Isto na primeira ronda. Na segunda ronda, se a houver, se houver inscrições, para cada senhor e senhor deputados inscritos haverão 2 minutos e, nesta segunda ronda, o Sr. Ministro responderá às questões colocadas no final de todas as intervenções, gozando do mesmo tempo para o efeito. Assim sendo, eu pedia também aos grupos parlamentares que quiserem usar a palavra que me fizessem chegar ou que me sinalizassem as inscrições para uma melhor gestão dos trabalhos. Eu só tenho neste momento as inscrições do partido requerente para a intervenção inicial, que é o Partido Socialista, e tenho as intervenções do Sr. Deputado Armando Morisco e da Sra. Deputada Marina Gonçalves. Será uma intervenção partilhada, gozando dos 8 minutos que anunciei. E, deste modo, vou dar então a palavra ao Sr. Deputado Armando Morisco, que, segundo a informação que tenho, é quem iniciará esta ronda. Assim sendo, Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente, cumprimentar o Sr. Ministro e os membros do Governo, as senhoras e os senhores deputados. O programa Escolas foi apresentado como um dos principais instrumentos para garantir que centenas de escolas públicas fossem finalmente requalificadas, proporcionando melhores condições de aprendizagem e maior segurança a milhares de alunos. Estamos a falar de um programa que prevê intervenção em pelo menos 451 estabelecimentos de ensino, com um investimento global estimado de 1.730 mil milhões de euros, financiado através do PRR, dos Programas Regionais de Portugal 2030, Banco Europeu de Investimento e do Orçamento de Estado. Este compromisso foi assinado com a Associação Nacional de Municípios Portugueses, com garantia de financiamento a 100%, o que naturalmente se exige seja cumprido e honrado. Há, no entanto, Sr. Ministro, sinais preocupantes com as alterações introduzidas aos avisos do financiamento BEI, que levantam dúvidas e que o Governo tem o dever de esclarecer. Em primeiro, a redução abrupta da dotação. O aviso anunciado com 850 milhões é republicado com 500 milhões, ou seja, 350 milhões a menos, uma redução de mais de 40%. Em segundo, as alterações às regras em cima do prazo, mudar condições e limites financeiros dias antes do fecho fragiliza a confiança dos municípios e pode ter condicionado candidaturas preparadas e até já submetidas. Em terceiro, as novas prioridades sem reforço de verbas. O caso da inclusão de escolas afetadas pela tempestade de Cristine é positiva, mas parece ter sido feita à custa do mesmo envelope financeiro, criando competição entre necessidades urgentes. Em quarto, o risco de desigualdade territorial. Municípios do interior com menor capacidade financeira ficam mais expostos face à possível redução do apoio. E, por fim, uma estratégia que não é bem compreensível, que foi aquela que o Governo usou de não ouvir os principais parceiros e interessados, os municípios, através da Associação Nacional de Municípios, e decidir à revelia. Ou seja, tínhamos um casamento em comunhão de adquiridos e passámos para um casamento em separação de bens, sem uma das partes saber. Eu diria, Sr. Ministro, e permita-me que o diga, que demonstra até uma falta de consideração com os municípios e uma arrogância governativa e uma falta de humildade democrática. Ouvir os parceiros era o mínimo que se podia exigir ao Governo. É verdade também que o limite global do empréstimo do BEI parece continuar a ser de 1.000 milhões de euros, mas também é verdade que o aviso 2/2025 viu a sua dotação reduzida de 850 para 500 milhões de euros, sendo o remanescente canalizado para um novo aviso que passa a financiar não apenas escolas prioridade 1 e prioridade 2, mas também escolas afetadas pela tempestade e projetos inicialmente apoiados pelo PRR que venham a perder esse financiamento. Ou seja, não sabemos se há menos dinheiro, mas sabemos que há muito mais prioridades a disputar o mesmo envelope financeiro. Senhor Ministro, por estas questões todas, questiona-se. Quanto dos 1.000 milhões de euros de empréstimo do BEI já está efetivamente comprometido pelos avisos existentes? Qual é, em concreto, o montante que sobra para este novo aviso? Quantas das escolas inicialmente identificadas como prioritárias continuam hoje com financiamento garantido? Qual é a estimativa do Governo para os projetos do PRR que poderão transitar para o financiamento do BEI? Porque se o BEI passar a financiar investimentos que antes estavam previstos no PRR, é inevitável também perguntar se não estaremos apenas a deslocar o problema de um programa para outro. Mas há ainda outras preocupações, Sr. Ministro. Os municípios prepararam candidaturas com base em determinadas regras, prioridades e expectativas de financiamento. Entretanto, essas regras foram alteradas, surgiram novas prioridades e permanece a incerteza quanto ao financiamento efetivamente disponível. Questiono, Sr. Ministro, pode o Governo garantir que nenhum município verá adiada ou excluída a sua intervenção por força desta redistribuição de verbas? Pode garantir que nenhum município será obrigado a suportar com recursos próprios custos acrescidos para concretizar obras que o Estado classificou como prioritárias? E pergunto também se já estão definidos os critérios de análise, se pode partilhá-los com todos, ou se tem o Governo mais uma vez uma estratégia isolada, como teve na abertura deste aviso, e se consegue garantir que o número de alunos não será um dos critérios de decisão do apoio, prejudicando as escolas do interior com menos alunos. Os municípios e as comunidades educativas, Sr. Ministro, precisam de facto não de anúncios nem de alterações de última hora. Precisam de confiança, que é uma coisa que não está estabelecida hoje entre o Governo e a Associação Nacional dos Municípios, entre o Governo e os municípios. Precisam de transparência e precisam de garantia que todas as escolas consideradas prioritárias terão efetivamente financiamento. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Ministro tem a palavra para responder. Recordo apenas, embora já tenha informado, mas apenas para reforçar e para que se possa fazer uma adequada gestão do tempo, que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista continuará a usar da palavra na pessoa da Sra. Deputada Marina Gonçalves. Ainda ficou com cerca de 3 minutos e 16 segundos para o efeito. Sr. Ministro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e cumprimento todos os senhores deputados. Eu queria... Para uma adequada gestão do tempo, vou responder às questões colocadas pelo Sr. Deputado. Vamos ver. Sr. Deputado, em matéria de contratualização de investimentos públicos entre o Estado Central e a Administração Local, e entre o Estado Central e universidades, IPSS, empresas, há vários problemas que surgem. Eu quero dizer-lhe que o setor da construção de escolas ou da contratualização para a construção de escolas é de todos os setores aquele que menos me preocupa, desde o princípio, porque, como eu tenho vindo a dizer sistematicamente, nós estamos em condições de garantir, e garantimos desde o princípio do 24º Governo, que o acordo assinado entre o Governo, entre aspas, do Partido Socialista, o Governo da República Portuguesa, o 23º Governo, e a Associação Nacional de Municípios, esse acordo vai ser integralmente cumprido. Podíamos encerrar aqui a reunião, Sr. Presidente. O acordo vai ser integralmente cumprido. É essa a sua dúvida metódica, que não faz sentido, com devido respeito, não é preocupante. A disposição do Governo é a mesma, cumprir o acordo. O que diz o acordo? Diz que, no âmbito do processo de descentralização, o Estado transferiu para as câmaras municipais os edifícios do 2º, 3º ciclo e secundário. E ao transferir, evidentemente que o Estado devia transferir as escolas em condições aceitáveis, em boas condições de funcionamento. E, portanto, fez-se uma lista com 451 escolas, acho eu, 451 escolas, justamente, divididas em três diferentes graus de prioridade, e o Estado comprometeu-se a transferir para as câmaras municipais um valor até 1.730 milhões de euros para recuperar estas 451 escolas. Senhor Deputado, o acordo que foi assinado pelo Governo da República, o 23º, vai ser cumprido pelo 25º Governo da República, como não podia deixar de ser. Porque o acordo era justo, porque as obras são necessárias, porque a educação precisa, porque as autarquias locais não podiam receber escolas degradadas sem ter uma compensação do Estado. Estamos totalmente de acordo, não há aqui nenhum caso. O acordo previa, às vezes há uma parte do acordo que o Sr. Deputado não citou, mas cito eu, só para completar a sua intervenção. O acordo prevê que o valor médio das intervenções seja de 4 milhões de euros, é o que está escrito no acordo, e o acordo prevê que estas obras decorram até 2033. 2033 é daqui a 7 anos. Portanto, quando o acordo foi feito, e já agora recordo, Sr. Deputado, o acordo foi assinado no dia 22 de julho, de 2022, faz precisamente hoje 4 anos, como diz? Não, o acordo é de 22 de julho de 23 e depois há um acordo de 23 de julho de 24. De 22, o acordo é de 22 de julho de 22, faz hoje 4 anos que foi assinado e há depois um segundo acordo que é de 23 de julho de 23. Portanto, o acordo assinado faz hoje 4 anos, previa que estas obras iam decorrer até 2033. E até tinha uma dotação parcelar ano a ano de quanto é que se ia comprometer em cada ano. E para o ano de até o ano 2026, que é este que está a acontecer agora, de acordo com o acordo feito com o Partido Socialista e de acordo com a decisão do Governo do Partido Socialista, nesta altura estariam a concurso comprometidos 690 milhões de euros. Ora, este Governo já comprometeu mais do que isso. Portanto, nós estamos a cumprir o acordo por antecipação. Já executámos mais do que aquilo que estava previsto no acordo. Portanto, Sr. Deputado, se há alguma, para tirar aqui uma conclusão intercalar, vamos cumprir o acordo integralmente e estamos a cumpri-lo por antecipação. O Governo definiu, e muito bem, um valor unitário, um custo padrão, para que as câmaras municipais, quando apresentam as suas candidaturas, as candidaturas sejam analisadas à luz de um custo padrão que tem que ser igual para todas. E é o que faz sentido. Como gosta de dizer aqui o Sr. Sá-Estado, o Hélder Reis, não é muito prudente dizer a alguém vai almoçar e depois traz uma conta. É melhor dizer toma lá X dinheiro e vai almoçar. Porque se dissermos vai almoçar e depois traz a conta, corremos o risco de virem contas exorbitantes e criarem iniquidades, desigualdades, falta de equidade no tratamento dos diferentes municípios. Há um município que é mais sóbrio, mais contido, mais rigoroso, há um município que resolve fazer uma escola em mármore, Bom, e não pode ser o Estado a pagar uma e outra pelo valor do contrato. E, portanto, há um custo padrão que é igual para todas as escolas. Penso que estamos totalmente de acordo com esta regra. Evidentemente que isto não impede que os municípios queiram exceder o custo padrão, queiram acrescentar à sua escola um acréscimo de qualidade, um acréscimo de valências, pagará do seu bolso, pagará do seu orçamento aquilo que for para lá do custo padrão, daquilo que é o preço de referência que o Estado garante a todos. Tem que haver aqui uma regra de equidade que é fundamental, tratar os municípios por igual. Dito isto, Sr. Deputado, falta-me só dizer o seguinte. No caso, o primeiro concurso que foi aberto na execução deste contrato foi um concurso aberto no âmbito do PRR. O PRR tinha inicialmente uma dotação prevista de 450 milhões de euros. Nós passámo-lo para... Nós passámos para 499 milhões, portanto aumentámos quase 50 milhões o valor do PRR. E não resisto a fazer aqui uma nota, porque às vezes há sugestões de que na reprogramação do PRR nós tirámos o enfoque das questões sociais. Não, no caso da educação nós aumentámos a dotação do PRR em 50 milhões de euros para financiar as escolas. Portanto, estas escolas falta só dizer aqui um ponto. Nós recentemente pedimos à Ordem dos Engenheiros para fazer uma avaliação dos custos padrão que o Partido Socialista tinha definido. O Governo do Partido Socialista, melhor dizendo. E o que a Ordem dos Engenheiros nos veio dizer, em conclusão, é que os custos padrão estão globalmente, são apropriados, são ajustados, e diz, em alguns casos detectámos que há obras que estão a ser adjudicadas abaixo dos custos padrão, mas na média os custos padrão estão ajustados, só não estão ajustados em alguns casos em que os municípios optaram por usar materiais premium e opções de projetos com impactos significativos no orçamento, designadamente situações de caixilharia de gama alta, revestimentos especiais, coberturas em materiais de maior custo, soluções de pedra natural. E houve municípios que no seu projeto incluíram um campo de pádel, outros municípios incluíram um anfiteatro anexo à escola, metendo isto no preço da escola. Ora, nós não temos nada contra o campo de pádel, nem contra o anfiteatro anexo à escola que o município queira fazer, o que não pode é vir incluído no preço da escola e dos custos padrão de referência que têm que ser aplicados a todos os municípios.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Continua-nos a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Marina Gonçalves. Tem cerca de 3 minutos e 16 segundos. O Sr. Ministro esgotou o tempo todo na primeira resposta, já não terá tempo para lhe responder, mas naturalmente a Sra. Deputada tem tempo para perguntar. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimentar o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado, pedir que depois, noutras rondas, pudesse responder e pedia-lhe que respondesse às perguntas que fazemos, porque falou aqui do anúncio, o acordo que nós conhecemos, não falou foi da realidade. E, por norma, sempre que o Governo anuncia alguma coisa, esse anúncio corre sempre muito mais rápido do que a realidade e era importante que falássemos para aqueles que estão efetivamente preocupados com a intervenção nas escolas, que obviamente eu quero acreditar que o Governo também está, mas são os autarcas, são, e é toda uma comunidade letiva e também nós, e por isso é que estamos aqui. Sr. Ministro, fala do acordo, fala das intervenções, fala do compromisso, nós vamos todos acreditar, não, nem sequer estamos a pôr em causa que o compromisso é para ser quebrado e o acordo é para ser quebrado, mas a realidade é que neste momento aquilo que está em cima da mesa até 2033 é uma mão cheia de nada. Porque é aberto um concurso. No PRR nós temos já municípios que estão a ser instruídos a devolver as verbas sem terem de perspectiva se essa verba depois há realmente uma informação, depois enquadra-se noutra fonte de financiamento. Mas, Sr. Ministro, vou-lhe dar uma novidade, a maioria destes municípios não tem capacidade nem liquidez para avançar com a obra, elas param, têm que devolver a obra e depois o Governo e as CCDRs enquadram noutro instrumento e logo se vê quando é que elas avançam. É que isto não é uma questão de pormenor com o anúncio, é mesmo a questão da realidade concreta que está a acontecer no terreno com as verbas PRR que não vão ser concretizadas, portanto, as escolas que não vão ser concretizadas até agosto. E por isso eu perguntava-lhe sobre isto, qual é efetivamente a solução, porque os municípios com quem falamos não sabem se têm verdadeiramente que devolver e depois recebem a verba, o que em alguns casos vai ser completamente impeditivo de avançar com a obra, se é outro modelo, e era importante que se esclarecesse. Mas falemos também deste novo anúncio. Este novo anúncio não só corta a verba, porque passa de 850 milhões para 500 milhões e, portanto, pode haver acordo, pode haver tudo isso, mas há um recuo do Governo na verba que está disponibilizada para as escolas, como se enquadra, e bem, permita-me, outras escolas que, infelizmente, por situações alheias à nossa ação, estão também, precisam dessa intervenção. Mas se precisam dessa intervenção, o movimento era inverso. Era passar dos 850 milhões para uma verba superior e não inferior. E por isso, Sr. Ministro, eu aqui também lhe perguntava, afinal, ao que vimos, os anúncios nós já conhecemos, mas era mesmo preciso responder à realidade concreta. Esta alteração do aviso à última hora, porque o aviso terminava agora, esta alteração à última hora significa o quê? Que as escolas, como é que vai ser feito o rateio? Que as escolas vão deixar de estar as escolas todas que já estavam naquele anúncio, e lembrar, alertar, que a própria ANMP dizia que a verba que lá estava dificilmente chegaria para a intervenção necessária para o tal custo padrão nas escolas que já estavam identificadas, com uma redução de verba com mais escolas, isto significa o quê? Que escolas é que saem? Como é que as escolas vão ser enquadradas? Porque há uma realidade, esta é que é a realidade, é que as escolas que neste momento estão nestes avisos não têm verba suficiente para a intervenção. Mais escolas, menos dinheiro, que já no início era difícil de enquadrar segundo a ANMP, a equação não casa. E, portanto, percebo o acordo, percebo toda a informação que deu aqui, percebo que queira falar das obras esta que são da responsabilidade dos municípios, mas não é nada disso que nós estamos a questionar. Nós estamos a falar sobre um aviso concreto, com regras concretas, volto a repetir, com redução de verba, com aumento de escolas, e bem, porque elas têm que ser enquadradas, mas que no fim do dia não permitem este casar da equação entre a intervenção necessária e o apoio aos municípios e o cumprimento do acordo com a realidade concreta que temos no terreno. Tudo isto feito, porque é que as dúvidas se adensam? Porque efetivamente a ANMP não foi ouvida. E como a ANMP não foi ouvida previamente, as dúvidas são muito mais do que as respostas e a realidade é muito diferente daquilo que é o
anúncio. Muito obrigado, Sra. Deputada.
E por isso eu pedi-lhe mesmo resposta concreta noutras rondas a estas questões.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Conforme anunciei, o Sr. Ministro já não tem tempo para responder. Vou passar ao grupo parlamentar do Chega. Tenho a informação que é uma intervenção também partilhada entre os senhores deputados Bruno Nunes e Filipe Melo, e que iniciará o Sr. Deputado Bruno Nunes. São 7 minutos. Iniciou o Sr. Deputado Filipe Melo. Muito bem, muito obrigado. Então, Sr. Deputado Filipe Melo, são 7 minutos na totalidade do grupo parlamentar. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, senhoras e senhores deputados. Sr. Ministro, indiretamente ao assunto, eu faço-lhe já uma primeira pergunta. Foi para isto que o PS nos levantou tão cedo da cama? Foi para passar um vexame destes, para ter uma aula grátis do Sr. Ministro logo à primeira hora do dia? É que isto, sinceramente, olhando para este requerimento, eu não sei se rio ou se choro com esta falta de decoro do Partido Socialista. Quer dizer, eles foram os responsáveis por isto. E fazem-me lembrar aqueles miúdos que atiram uma pedra, partem o vidro e vão a correr para a mãe fazer queixa que o pai é que partiu. Bom, Sr. Ministro, se há coisa que eu não gosto é de vir ter que aqui de manhã fazer a defesa da honra deste governo, mas é que não gosto mesmo. Mas isto vindo do PS, eu com todo o respeito, eu acho que nem o Sr. Deputado Filipe Sousa corria o risco de apresentar um requerimento destes, até porque não estava cá na altura. Portanto, é perfeitamente descabido, e por ser de tal forma descabido, eu ao ouvir o Sr. Deputado do Partido Socialista, mais concretamente o Sr. Deputado Armando Mourisco, ainda bem que relembrou o Sr. Deputado, que assim fica em ata para a vergonha ser maior, e a Sra. Deputada Marina Gonçalves, que até foi ministra de um governo socialista, vir dizer isto, senhores deputados, desculpem que vos diga, mas ou vocês conseguem ver aliens a entrar pelas escolas que vocês estão a falar, ou então vai-me desculpar, mas a falta de preparação do requerimento e do debate é gritante. Por isso, senhores deputados, eu não tenho nada mais a acrescentar, até porque me sinto mal ter que vir aqui fazer a defesa de honra do Governo. E, Sr. Presidente, muito obrigado.
obrigado, Sr. Deputado. Assim que houver condições, eu darei a palavra ao Sr. Ministro. Assim que houver silêncio na sala, eu darei a palavra ao Sr. Ministro para responder às questões colocadas. Senhores Deputados, podemos continuar? Podemos continuar. Então, podemos continuar, Sr. Deputado Filipe Melo, podemos continuar? Então, se... Senhores Deputados, podemos continuar? Senhores Deputados, podemos continuar? Então, com licença de Vossas Excelências, dou a palavra ao Sr. Ministro. Sr. Ministro, faz favor, tem os mesmos 7 minutos, embora relembre que o Grupo Parlamentar do Chega, se assim entender, e tem o Sr. Deputado Bruno Nunes inscrito, ainda tem 4 minutos e 47 segundos. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Se o Sr. Deputado Filipe Melo não levar a mal, eu aproveitarei para alguns esclarecimentos suplementares que já foram colocadas anteriormente. A senhora deputada Marina Gonçalves, a alturas tantas, disse, o senhor não está a falar da realidade, diga-nos realmente que escolas saem. Senhora deputada, foi da realidade que eu falei na minha primeira intervenção e respondi à sua pergunta na minha primeira intervenção. Claro, eu podia responder que escolas saem, a minha resposta é nenhuma. Mas eu já tinha dito isso, quando eu disse todas as 451 vão ser financiadas. O acordo está totalmente de pé e vai ser totalmente executado. E, portanto, não sai escola nenhuma, senão o acordo não era executado. A resposta está dada. E como espero ter sido totalmente claro a esse respeito. Todas as escolas vão ser financiadas. Os senhores presidentes de Câmara, os professores, os pais, as crianças podem estar totalmente tranquilos, aquelas 451 escolas vão ser financiadas e esperemos que as obras sejam executadas bem dentro do prazo, bem antes do prazo que tinha sido definido pelo Governo do Partido Socialista, que era 2033. E eu espero que seja antes. Portanto, o acordo vai ser totalmente cumprido antes do prazo. Bom, quanto à segunda, o ponto que baralhou muito e que preocupou muito a senhora deputada, a questão do valor do aviso, é totalmente irrelevante, e por isso é uma questão totalmente formal, burocrática, que não contempla nenhuma decisão política, não há nenhuma decisão financeira, não tem nenhuma mudança na relação do Estado com as autarquias. O que nós vamos financiar às autarquias, conforme eu disse na minha primeira intervenção e reafirmo, porque eu vou apenas limitar-me ao longo da sessão a reafirmar o que disse na primeira intervenção, é que nós vamos financiar as câmaras, os municípios, de acordo com a lista de preços unitários aprovada pelo Governo do Partido Socialista. E, portanto, senhora deputada, é mais ou menos indiferente pôr a concurso 850 milhões ou 500 milhões. As escolas vão receber, não é 850 ou 500, esse valor é indicativo. O que vão receber de acordo com o preço unitário por metro quadrado que a Câmara Municipal apresentar. Portanto, se a Câmara tem direito a 4 milhões ou a 5 ou a 6 ou a 3, vai receber este valor de acordo com as regras que estão fixadas. E dir-me-á, então porquê é que foram mexer no valor dos 850 milhões? Uma questão estritamente formal, senhora deputada. Nós contratámos com o BEI 1 mil milhões. Tínhamos no primeiro concurso, havia candidaturas no valor de 220 e tal milhões de euros. Se nós tivéssemos 850 milhões, já superava os 1 mil milhões. Não tínhamos dotação para colocar a concurso o terceiro concurso, que entretanto foi aberto no dia 7 de julho. Era preciso ter uma dotação para poder abrir o concurso. Portanto, é uma questão estritamente formal, é uma questão burocrática, não tem nenhum alcance político, não implica nenhuma decisão de fundo. Por isso era irrelevante falar sobre isto com a Associação Nacional de Municípios ou não. Não havia nada para discutir. Era adequar os valores às necessidades da burocracia da função pública. O que os municípios vão receber é exatamente o mesmo. O que está dito no acordo, senhora deputada, é que o Estado se comprometeu a pagar 1.730 milhões. Também tem razão, senhor deputado. O valor Eu aproveitarei outra oportunidade para falar sobre a questão dos municípios que têm contratos com o PRR e que não têm as obras concluídas. Falarei disso então noutra oportunidade. E espero ter sossegado a senhora deputada Marina Gonçalves, porque de facto, na realidade, o acordo está a ser cumprido, bem cumprido e cumprido por antecipação.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Continua-nos a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega. Sr. Deputado Bruno Nunes tem cerca de 4 minutos e 47 segundos. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os senhores deputados, cumprimentar o Sr. Ministro e os seus membros do Governo. Os seus deputados do PS estão muito exaltados, mas eu vou-lhe dizer muito sinceramente, se hoje de manhã este requerimento tem sido apresentado pelo PSD, todos estaríamos a criticar porque é que o PSD estava a fazer este requerimento para que o Sr. Ministro brilhasse. Porque, na realidade, aquilo que foi apresentado, isto tem uma questão histórica, e como estavam a mandar estudar, eu vou pedir para o PS estudar também. Tudo isto começa em 2018, quando fazem a Lei da Descentralização de Competências, e quando não afetam à descentralização de competências os respectivos pacotes financeiros. Mas já querem falar da ANMP, já querem falar dos governos, vamos lá falar. No último congresso da ANMP, onde esteve presente o então Primeiro-Ministro António Costa, fez uma ameaça clara aos autarcas, a dizer claramente ou aceitavam a forma como estava a ser feita a descentralização de competências na área da educação e na ação social, ou não havia pacote financeiro para o final do ano. Mas mais, é que nessa altura o acordo da ANMP era feito com alguém que defendia mais o governo junto dos autarcas do que os autarcas junto do governo, que era a Presidente Luísa Salgueiro. E, portanto, isto foi invertido de tal maneira que sabemos aquilo que estava na P1, na P2 e na P3. Mas depois vamos mais longe. Quem é que faz a primeira revisão e dá, desculpem a expressão, um pontapé nas autarquias todas em relação ao financiamento das P1, P2 e P3? Ana Abrunhosa. A senhora Ministra da Coesão, que atualmente é Presidente de Câmara, eu gostava de saber como é que estão as vossas reivindicações em relação às escolas de Coimbra. Mas mais é que vocês chegam ao final e trazem para aqui uma circunstância que o empancar de todo o processo foi responsabilidade do Partido Socialista. E pior, nas últimas semanas, inclusive, e pasmo se sermos nós a ter que defender esta circunstância, dada a... Eu não vou utilizar a expressão que me ocorreu agora, mas dada a, perdoe-me a expressão, a estupidificação do processo todo, nas últimas semanas, autarcas do PS andam a bater no peito de norte a sul do país porque não tinham os processos como candidatura, mas como tinham os processos na gaveta, que foi o que vocês deram indicações a muitos dos vossos autarcas, conseguiram à última da hora incluir neste processo algumas das escolas que nem sequer estavam previstas. E, portanto, chegarmos a esta circunstância, e se não tiver dúvida, olha, mais uma vez vou ter que falar do meu município, é que vocês fizeram novamente eu perder votos e dar apoio à AD ao permitir que o Presidente Ricardo Leão em Loures incluísse escolas que não estavam incluídas no início do processo. Portanto, chegámos, deram uma média, a primeira conta é, vamos fazer uma média para descentralizar a competência e dar o pacote financeiro. E vamos lá lembrar como é que foi feita a média por parte do Partido Socialista, de acordo com os rácios e com o investimento feito nos últimos anos. Ora, fácil, como nos últimos anos não tinham feito investimento, aquilo que estava feito era uma média completamente por baixo em relação à realidade que era preciso para as escolas. Endividaram as câmaras, obrigaram o endividamento das câmaras, prejudicaram as futuras gerações em relação a esta matéria. Muitas delas ficaram no limite da taxa de endividamento em relação a estes processos. E agora vêm aqui e fazem um requerimento que eu volto a reiterar, feito pelo Grupo Parlamentar do Partido Social Democrático. Eu dizia, isto é uma vergonha, vêm para aqui que é para o Governo brilhar, mas não, foram vocês que fizeram esta circunstância para vir aqui tentar justificar. Tragam lá, senhor ex-ministro da Educação, inclusive, que não tem nada a ver com a descentralização de competências, mas o que andava aqui preocupado, o tal ministro João Costa, o homem que andava mais preocupado com a ideologia de género do que com o amianto ou com o fibrocimento dentro da escola. Fizeram aqui o alarido com o amianto, o fibrocimento, vamos todos morrer porque o amianto vai destruir, etc. Andaram para aqui com alarvidades, com questões que não tinham nada a ver com aquilo que era importante no parque escolar. Misturaram sempre o parque escolar com a parque escolar dentro da Assembleia da República. Nunca perceberam os deputados do Partido Socialista a diferença entre as duas competências. Não sabem o que é a descentralização de competências, apesar de ter sido assinado por António Costa e Rui Rio, e aqui o PSD tem toda a responsabilidade, o PSD de hoje não gosta de falar de Rui Rio, mas tem que ouvir, porque a descentralização de competências foi feita por vós. O pacote financeiro era bola,
A senhora Presidente Luísa Salgueiro, como já referi, defendia o Governo e estava mais interessada em defender o Governo, não estava minimamente preocupada com as circunstâncias das escolas. E agora chegamos a esta altura. E veio o PS em 2026, quando tudo isto está previsto até 2033. É tão infeliz que é no dia da assinatura do contrato, ou seja, vêm celebrar o aniversário, devem ter um bolo para meter aqui no meio para celebrar o que fizeram, e vêm para aqui com esta circunstância a achar que ninguém sabe o que aconteceu, que acabou o Mundial, vai começar os Jogos Olímpicos e que estamos na modalidade de baldes de areia para os olhos. E baldes de areia para os olhos, o Partido Socialista é o maior. Esta circunstância, eu vou-lhe dar um exemplo, porque tem lá vereadores também, aliás, vereadores que já foram deputados nesta casa. A Câmara Municipal de Lisboa, Sr. Deputado, eu ouvi-o com toda a atenção, independentemente de tudo o que disse, nem sequer coincido com a realidade, foi buscar um documento de 2018, porque isso que disse fazia sentido em 2018 para atacar o seu governo, não hoje, porque hoje o que vem dizer é completamente surreal. Vou-lhe dar um exemplo. Lisboa, em consequência da vossa má gestão da descentralização, faz um empréstimo de 80 milhões de euros para resolver uma circunstância que vai pagar juros sobre isso. Esses juros vão-se chamar juros do Partido Socialista, porque vocês só prejudicam. Vocês prejudicaram as escolas, vocês atrasaram o projeto e agora, à última da hora, as câmaras que tinham estrutura...
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Para terminar, as câmaras que tinham estrutura e tinham capacidade, tinham alguns processos já elaborados, o processo de arquitetura...
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Caso contrário, perdiam o dinheiro. Tenham vergonha.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, faz favor. Tem 2 minutos e 45 segundos para responder. Sr. Ministro, agora sim, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Filipe Melo, eu quero dizer-lhe que o Sr. Deputado não foi o único a achar estranho este requerimento do Partido Socialista. Eu, sinceramente, também achei. Eu também achei. Mas eu tenho o dever, o Governo tem o dever de responder a todas as questões que o Parlamento coloca e não estamos cá para outra coisa. Mas, de facto, há muitos problemas e este não é verdadeiramente um problema. Não é um problema, as coisas estão a correr bem e vão correr bem nesta matéria. Queria só clarificar aqui um ponto sobre as escolas que foram contratadas no âmbito do PRR. No âmbito do PRR, nós temos, em primeiro lugar, nós temos uma meta para cumprir no PRR que estava inicialmente prevista de executar 75 escolas, a recuperação de 75 escolas, era esta a meta do PRR. Nós aumentámos a meta do PRR, insisto que na reprogramação fizemos aumentos de ambição também na área social, aqui no caso da educação, aumentámos a meta para 87 escolas e a nossa convicção é que estas 87 escolas vão ficar cumpridas dentro do prazo. A meta PRR em matéria de escolas vai ficar cumprida. Alguns senhores deputados dirão, mas como é que isso é possível se eu conheço uma escola que só está executada a 60% ou a 70% ou a 50% ou a 40%? E a resposta é simples. O Governo teve a previdência de, para ter 87 escolas cumpridas, adjudicou 103 escolas. Fizemos overbooking das escolas, contratualizámos mais do que necessário para garantir que cumpríamos o necessário. Chama-se prudência, chama-se previsibilidade, chama-se ponderação e chama-se planeamento. E, portanto, se não acontecer nenhuma tempestade igual à de Leiria daqui até 31 de agosto, nós vamos cumprir a meta PRR de ter das 87 escolas. Agora dirão, e as escolas que foram contratadas no âmbito do PRR e que estão a 40% ou 50%? Nos termos da lei que está feita do tempo do governo do Partido Socialista e as regras do PRR, se o Estado contratou com uma Câmara fazer uma escola dentro de um determinado prazo, está lá dito que se o prazo não for cumprido, o município tem que devolver o dinheiro que tiver recebido. É isto que está dito no regime que o Partido Socialista aprovou, o Governo do Partido Socialista. Isto traz, evidentemente, uma complicação, uma dificuldade enorme para estes municípios que têm dificuldades financeiras, como é evidente, e que, presumimos nós, fizeram o seu melhor para cumprir. Qual é aqui o problema? nós vamos tentar, vamos ver se podemos financiar essas obras no Portugal 2030. Mas a lei impede-nos de financiar uma obra, de financiar uma instituição, no caso um município determinado, que tenha dívidas dos fundos europeus. E, portanto, isto faz que eu não posso financiar uma Câmara que recebeu dinheiro para uma escola que não concluiu antes que a escola me devolva o dinheiro que está a dever, para podermos financiar com Portugal 2030. Isto é uma dificuldade grande porque as câmaras não têm liquidez para fazer esta devolução de dinheiro. Foi por isso que no último Conselho de Ministros, da passada sexta-feira, aprovámos um diploma para criar uma exceção à lei e se aquilo que vier a ser, o município que tenha dívidas do PRR pode candidatar-se ao Portugal 2030 e pode a candidatura ser aprovada desde que o valor a aprovar seja superior ao valor da dívida.
Senhor
e aí faz-se compensação. Foi essa norma que aprovámos no Conselho de Ministros para garantir que as câmaras não tenham que devolver esse dinheiro.
Muito obrigado, Senhor Ministro. Cabe a vez ao Grupo Parlamentar do PST, é também uma intervenção partilhada entre a Sra. Deputada Dulcineia Moura e o Sr. Deputado João Pedro Louro, julgo que inicia a Sra. Deputada Dulcineia Moura. Sra. Deputada, faz favor, são 8 minutos na totalidade do Grupo Parlamentar. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente da 6ª Comissão, o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado, aliás. Sr. Ministro, eu creio que estamos mais do que esclarecidos, mas de qualquer das maneiras, o motivo da audição de hoje versa sobretudo no requerimento do Partido Socialista. E é precisamente com base nesse requerimento que não me vou pronunciar em relação à sua pertinência, nem à qualidade da sua redação, mas que lhe vou dirigir algumas questões para que a ver se de uma vez por todas fica claro esta situação. Primeira questão, face aos dados apresentados e face àquilo que o Sr. Ministro já hoje nos traz aqui, enquanto respostas aos anteriores grupos parlamentares, considera que faz sentido afirmar que houve uma redução do financiamento do programa Escolas quando o montante global disponível se mantém inalterado nos 1.000 milhões de euros. Pode o Sr. Ministro esclarecer se a redução da dotação indicativa do aviso número 2 de 2025 de 850 milhões para 500 milhões de euros correspondeu a um corte no financiamento do programa ou, pelo contrário, decorreu da necessidade de assegurar uma gestão mais equilibrada da dotação global do empréstimo BEI. Confirma o Sr. Ministro que uma das alterações consistiu precisamente no alargamento do prazo para a apresentação de candidaturas em mais de 6 meses? Pode esclarecer-nos, Sr. Ministro, se o novo aviso, o número 1, 2026, retirou financiamento às escolas já previstas ou se, pelo contrário, permitiu incluir escolas, entretanto, afetadas pela tempestade Christine e projetos provenientes do PRR que necessitavam de continuidade? Finalmente, Sr. Ministro, confirma que tanto o Sr. Ministro como o Governo estão empenhados em resolver os problemas que foram herdados e que foram deixados por parte do Governo Socialista e empenhados, naturalmente, em que o programa Escolas resulte que até 2033 funcione da melhor maneira e que tudo venha a ser concretizado. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Ministro, faz favor, para responder às questões colocadas, recordo apenas que o Grupo Parlamentar do PSD continuará no uso da palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, e obrigado à Sra. Deputada Dulcineia Moura, que pergunta se houve redução do financiamento para as escolas. Não houve redução, Sra. Deputada, houve aumento. O financiamento BEI continua nos 1.000 milhões de euros, conforme estava previsto, e o PRR aumentou 50 milhões de euros. Portanto, a alteração que nós fizemos foi para aumentar a dotação e não para reduzir a dotação. É basicamente a grande diferença entre aquilo que o Partido Socialista contratualizou e o que nós estamos a fazer é a dois níveis. Primeiro, aumentámos o valor. Segundo, estamos a andar mais depressa. São as duas alterações. Não há mais alterações. Quando pergunta sobre se a nova dotação implicou retirar o financiamento de alguma escola, claro que não. Todas as escolas que estão no programa vão ser financiadas. A nossa postura, Sr. Deputado, é respondendo à sua última questão. a nossa postura é, como não pode deixar de ser, de grande interação e de grande cumplicidade com as autarquias. Estamos a tratar de um processo em conjunto, em que somos parceiros. O Estado tinha as escolas, transferiu para as câmaras municipais. As câmaras têm todo o direito a receber escolas em estado de dignidade para fazerem a sua função com qualidade que é necessária. Sabendo nós que quando a escola é da autarquia, a pressão sobre os autarcas é maior do que era quando a escola era do ministro, porque o ministro estava mais inacessível. E, portanto, as pessoas são mais exigentes com o município do que eram anteriormente. Temos que ter consciência disso. E, nessa medida, nós temos uma grande solidariedade com os autarcas que receberam uma nova responsabilidade. Fala-se de alterar, transferir competências. De facto, estamos a falar de transferir responsabilidades quando estamos a falar de pessoas sérias e responsáveis, como são os nossos autarcas. E, portanto, nós vamos fazer tudo, toda a relação é uma relação de parceria. Somos parceiros, estamos do mesmo lado, estamos de braço dado, estamos à volta de uma mesa redonda para resolver o problema dos estudantes, que são os nossos. Os munícipes do Presidente da Câmara são os cidadãos do Ministro. Estamos a trabalhar para os mesmos e temos de trabalhar em boa cooperação. É esse o nosso estado de espírito. A relação com a Associação Nacional de Municípios tem corrido dentro desse estado de espírito e cada um de nós tem que fazer a sua obrigação. Do lado do Estado, vamos fazê-lo com toda a certeza, cooperar com quem está a fazer um trabalho muito meritório de criar boas condições para o funcionamento das nossas escolas.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Continua o Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado João Pedro Louro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Ministro, depois de ler o requerimento do Partido Socialista e depois de ouvir tudo aquilo que já foi dito nesta audição, eu creio que há uma conclusão óbvia que nós podemos retirar, é que o Partido Socialista tem uma adoração pelo Sr. Ministro e não perde uma oportunidade para trazer o Sr. Ministro ao Parlamento e, quando não tem oportunidade, inventa. Mas eu gostaria de destacar a presença do Sr. Ministro aqui nesta audição, na semana seguinte a termos estado aqui cerca de 7 horas também a ouvi-lo, porque também em tempos tentou-se criar a percepção de que o Sr. Ministro fugia ao escrutínio e fugia às audições parlamentares e, portanto, o Sr. Ministro é a prova viva de que há uma diferença grande entre a percepção e a realidade. Mas, Sr. Ministro, eu também não resisto e não sei antes agradecer a oportunidade que o Partido Socialista nos deu hoje, porque deu-lhe, de facto, a oportunidade de trazer boas notícias ao Parlamento, mas eu também não resisto a assinalar o descaramento, a desfaçatez que o Partido Socialista tem ao apresentar este requerimento. Porque todo o país ainda se recorda bem da festa socialista do Parque Escolar. E por isso, quem criou uma empresa que orçamentou 940 milhões para 332 escolas e acabou com auditorias do Tribunal de Contas a apontar derrapagens de 400%. Senhora Deputada, ouça mais e fale menos, por favor. Mas o Tribunal de Contas a apontar derrapagens de 400%, materiais de luxo pagos pelo erário público, metade das escolas por fazer e uma dívida que ainda hoje custa cerca de 110 milhões de euros por ano ao orçamento, eu diria que talvez devesse ter mais contenção antes de vir dar lições de transparência, previsibilidade e boa gestão a um programa cujo envelope, como já podemos constatar, continua, mantém-se intacto e os prazos, sim, esses foram alargados. E por isso, vamos àquilo que o Partido Socialista quer falar. Em primeiro lugar, dinheiro. Existiu ou não existiu corte? Não existiu corte nenhum e o Sr. Ministro ainda agora acabou de dizer que houve sim um aumento do financiamento para o programa Escolas. E por isso a dotação global do Banco Europeu de Investimento mantém-se de facto em 1.000 milhões de euros. O que mudou sim foi a dotação indicativa de um único aviso redistribuída entre o aviso 2 de 2025 e o novo aviso 1 de 2026 e por isso há aqui uma confusão óbvia por parte do requerimento do Partido Socialista que confunde a dotação de um único aviso com a dotação do programa completo, mas depois inventa esta redução inexplicável à boa moda socialista. Depois vamos também ao segundo ponto que me parece importante, que é a falta de respeito segundo o requerimento do Partido Socialista e segundo a intervenção do deputado Armando Morisco, a falta de respeito para com os municípios. Quando os municípios, de acordo com este novo aviso, as alterações existentes são sim a favor dos municípios, porque existe um prazo alargado em 6 meses, de 30 de junho para 30 de dezembro de 2026, permite a inclusão das escolas devastadas pela tempestade Christine em Leiria e em Vieira de Leiria. Acaba por existir uma rede de segurança relativamente a projetos PRR aprovados e rescindidos que não cumpram o prazo até 31 de agosto de 2026 e, por isso, o Partido Socialista chama a isto incerteza e pressão financeira, quando eu creio que qualquer autarca lhe chamaria flexibilidade e mais tempo para abranger mais escolas ao abrigo deste programa. E, por isso, ninguém quer acreditar que estas alterações tenham sido levadas a cabo sem ouvir, naturalmente, a Associação Nacional de Municípios Portugueses e, portanto, são estes devaneios socialistas que já estamos habituados. E, por isso, Sr. Ministro, eu terminava com 3 questões. A primeira é se a procura no aviso 2 de 2025 ceder os 500 milhões indicativos, se as candidaturas elegíveis transitam para o aviso 1 de 2026 e se temos, efetivamente, a garantia de que nenhuma escola P1, P2 elegível fica sem uma porta de entrada no programa. A segunda questão que lhe deixaria é qual é a perspectiva relativamente à previsão das escolas afetadas pela tempestade Christine. E para terminar, Sr. Ministro, eu gostava de lhe perguntar que análise é que o seu Ministério faz relativamente à maturidade e à robustez das candidaturas já apresentadas ao abrigo do aviso 1 de 2025. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Perguntava apenas ao Grupo Parlamentar do PS por uma questão de boa gestão dos trabalhos, se ainda quer usar os 50 segundos que tem disponível. Não quer, Sr. Ministro, então, assim sendo, a sua resposta é final, tem cerca de 5 minutos e 14 segundos. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e obrigado ao Sr. Deputado João Pedro Louro pelas questões que coloca e que me permitem clarificar aqui o seguinte ponto. Reafirmo que todas as 451 escolas serão financiadas. Elas estão divididas em 3 graus diferentes de prioridade. A prioridade 1 tinha apenas 32 escolas. A maior fatia das escolas estava na prioridade 2, que tinha 303 escolas, e a prioridade 3 tem 116 escolas. O concurso que ainda não abriu é para a prioridade 3. Portanto, as candidaturas da prioridade 1 e da prioridade 2 estão abrangidas, estão já prontas a ser apresentadas, e as câmaras municipais podem e devem apresentar as candidaturas aos avisos que já estão abertos. Neste momento, portanto, só não poderão apresentar candidaturas as escolas da prioridade 3, que são 116 apenas, estamos a falar de pouco mais de 20%, das escolas que serão a próxima oportunidade. Do conjunto das escolas, o que está as câmaras municipais estão a apresentar, estão a fazer a sua, apresentam os valores das estimativas orçamentais que entendem. Eu já disse aqui que as câmaras estão totalmente livres de apresentar os projetos que entenderem e de executarem os projetos que entenderem. O que nós estamos aqui a ver é qual é o valor da comparticipação pública que vai reger-se pelas regras que estão definidas em termos de preços padrão. Se a Câmara quiser fazer mais do que aquilo que está previsto no preço padrão, poderá evidentemente fazê-lo. Nós vamos, as CCDR estão a começar a fazer a análise das candidaturas, logo que estejam decididas, logo que o trabalho técnico seja feito, faremos as aprovações e faremos os contratos de financiamento.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Eu tenho as inscrições ainda para a primeira ronda, do PCP e do JPP. Não tenho mais nenhuma. Digo isto apenas por uma questão de informação e para saber se não houve nenhuma falha que me tenha passado despercebido. Portanto, assim sendo, não há inscrições da Iniciativa Liberal, que já esteve presente, do LIVRE, nem do CDS, que também já esteve presente. Deste modo, a senhora deputada Paula Santos tem 5 minutos para a intervenção. Senhora deputada, faz favor.
Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimento o senhor ministro, o senhor secretário de Estado. Eu creio que nós estamos a falar de um problema que é muito sério. Há quem nesta sala já tenha desvalorizado as questões que se colocam no que diz respeito à requalificação das escolas. Nós consideramos que este é um problema muito sério. É uma necessidade sentida pelos estudantes, pelos professores, pelos trabalhadores das escolas, pelos pais, e que existe, de facto, um investimento sério e a concretização e execução desse investimento sério para garantir as condições adequadas para o processo de ensino-aprendizagem dos estudantes. Há, naturalmente, aspectos de edificado do espaço exterior das escolas que precisam de ser resolvidos e garantir qualidade, garantir conforto, mas é preciso também ter presente que o edificado da escola e todo o seu espaço é condição para assegurar que a aprendizagem dos estudantes é aquela que é adequada. E, portanto, nós consideramos que isto é, de facto, um problema muito sério e não compreendemos a desvalorização que é feita relativamente a esta matéria. Mas, Sr. Ministro, aquilo que eu gostaria de colocar é o seguinte. Tenho ouvido aqui o Sr. Ministro nesta audição, de facto, aqui com um jogo de palavras, mas a verdade é que houve uma alteração do aviso, houve uma redução da verba nesse aviso, houve um alargamento do número de escolas que podem concorrer, apresentar candidatura no âmbito desse aviso, e houve uma alteração também no aviso que deixa de estar prevista situações excepcionais em que o anterior previa, em que o valor máximo por metro quadrado dentro das várias despesas elegíveis podia ser ultrapassado, e no novo aviso esta possibilidade deixa de estar presente. E isto significa, senhor Ministro, que de facto aquilo que está aqui em cima da mesa é uma redução de verba para um universo maior. Nós estamos a falar, não vale a pena vir aqui dizer que é até 2033. Este aviso também prolonga a candidatura até ao final deste ano, 2026, dezembro de 2026. Ou seja, têm que estar prontas as candidaturas no âmbito deste aviso, ou então a questão que eu gostaria de lhe perguntar é se o Governo prevê avançar com novos avisos de candidatura para, de facto, assegurar o financiamento que é necessário e a possibilidade da apresentação de candidaturas e o financiamento que é necessário para a execução dessas obras de requalificação das escolas. Era importante também que isso ficasse clarificado, porque, Sr. Ministro, nós sabemos que a verba que está prevista, ela é insuficiente para as 451 escolas, mais aquelas que são necessárias construir novas. E era importante também que o Sr. Ministro pudesse aqui dar uma resposta. O que é que está previsto para aquelas escolas que são necessárias construir de novo? Não estou a falar agora de requalificação, estou a falar de novas escolas. Há várias pelo país. Porque ficou estabelecido no decreto de lei de transferência de competências na área da educação para as autarquias que o financiamento para a requalificação e o financiamento para a construção era garantido na totalidade pelo Governo. Ficou, e isto é importante que fique claro, o financiamento para a requalificação e para a construção é garantido na totalidade pelo Governo. E, portanto, o Governo tem que assegurar as fontes de financiamento para assegurar a execução dessas obras que são necessárias. Isto é o que consta do Decreto-Lei da Transferência de Competências na área da Educação para as autarquias. E, por isso, eu pergunto-lhe, Sr. Ministro, gostaria de saber, relativamente ao primeiro aviso, que foi o primeiro aviso, aqueles das escolas P1, que era para 22 escolas, foram apresentadas 16 candidaturas. Qual é que é o ponto de situação? Quais é que são os resultados desse concurso que foi realizado? Relativamente às P2, aquilo que eu queria perguntar é se o Governo garante o financiamento na íntegra, total, para a requalificação das escolas. E estou a colocar isto por uma questão. O Sr. Ministro fez referência que o acordo que foi assinado com a Associação de Municípios já foi, neste caso concreto, já foi há 3 anos, já de 2023. Nós bem sabemos que de 2023 passou até ao dia de hoje, tem havido um aumento muito significativo nos preços e os materiais de construção, em concreto, o que tem a ver, tem sofrido esse aumento significativo. E, portanto, os valores
que estão no acordo, além de insuficientes, ao dia de hoje estão desatualizados. E, portanto, isto não pode ser ignorado também relativamente a esta matéria. Isso garante que, de facto, quando eu coloco a questão, vou terminar, quando eu coloco a questão, se garante que vai garantir o financiamento na íntegra, é para que não seja transferido e colocar o ónus sobre os municípios, porque essa é uma responsabilidade por parte do Governo. Telegraficamente, queria colocar uma última questão que se prende. O Sr. Ministro há pouco fez uma referência de materiais para as escolas, que não utilizou a expressão de luxo, mas de certa forma era esse o sentido que queria colocar. Mas, ó, Sr. Ministro, não acha que as nossas escolas devem ser construídas de forma a garantir condições de temperatura adequadas para os estudantes? É que hoje a realidade das escolas é que no frio, no inverno são geladas e no verão são quentíssimas. Não estava na hora da
Muito obrigado, Sra. Deputada.
Deixa-me só concluir a ideia. Nas novas construções, isso ser acautelado? Não deve ser acautelado também as questões que têm a ver com os riscos sísmicos, que sabendo a situação que temos no nosso país e os riscos que temos no nosso país, é isso que o senhor considera, o senhor ministro considera que é desatualizado?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Ministro, tem os mesmos 5 minutos para responder às suas focadas, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Paula Santos. Não me leva mal, mas eu tenho a sensação que a Sra. Deputada não estava cá no início da sessão, certo? O que não estava? Muito bem, não tinha a noção disso, mas, Sra. Deputada, era totalmente razoável que não estivesse, não envolve nenhuma censura. Era só para perceber se tinha ouvido ou não tinha ouvido a explicação que eu dei no início. Era esse o meu ponto. Fiquei com a sensação que não teria ouvido, mas então provavelmente não me expliquei bem. Deixe-me dizer, Sr. Deputado, o seguinte. Em primeiro lugar, o assunto que nós estamos aqui a tratar é muito sério. Estamos a falar de escolas, de crianças, de educação, professores. O assunto é muito sério. Sobre isso não sou nada equívoco. Agora, o problema que aqui foi levantado, eu ainda não vi qual é a sua relevância. Ainda não percebi exatamente qual é o problema que foi aqui levantado. O facto da mudança da dotação, que eu já expliquei, a mudança da dotação tem um caráter, teve uma natureza puramente administrativa, sem nenhuma implicação nas dotações que vão ser transferidas para as câmaras municipais. Deixe-me recordar-lhe, Sra. Deputada, o seguinte. Este valor que nós vamos agora, o número de escolas a precisar de obras, 451, o valor que está envolvido, quase 2 mil milhões de euros, é um valor realmente muito impressionante. E este valor só é tão impressionante porque durante vários anos houve um desinvestimento nas nossas escolas. Deixámos as escolas chegar a um ponto que agora exige um volume de investimento anormalmente elevado. Eu não tenho recordação de ver tanto entusiasmo da sua parte a defender a necessidade de investimento nas escolas e que há uns anos atrás, quando a senhora deputada condicionava ativamente a ação do Governo, não me lembro de ver esse seu entusiasmo. Mas é sempre bem-vindo o entusiasmo pela qualidade nas escolas, é sempre bem-vindo, ainda bem que se junta a nós que temos desde sempre uma posição imutável sobre a importância do investimento na educação. Quanto à questão das candidaturas das escolas do primeiro concurso, essas escolas estão em análise, as candidaturas estão em análise nas CCDRs e as CCDRs estiveram um bocadinho paralisadas enquanto não chegou o parecer que nós pedimos à Ordem dos Engenheiros. O parecer que pedimos à Ordem dos Engenheiros era para saber se os preços de referência, os custos padrão, estavam ou não estavam adequados. E a Ordem dos Engenheiros veio responder agora que, sim senhor, os preços, os custos estavam adequados. A partir de agora, as CCDR estão em condições de fazer a análise das candidaturas e poder fixar o valor do apoio do Estado para cada uma das escolas. E isso também responde à outra questão da senhora deputada, quando fala dos custos estarem ou não estarem adequados. Não é uma questão de opinião. Perguntámos a quem sabe, a Ordem dos Engenheiros veio dizer que estes preços estão adequados. E deixe-me dizer, a senhora deputada disse que eu teria dito que ter-me-ia referido aqui a qualquer coisa do tipo de materiais de luxo. Não, o que eu falei, senhora deputada, foi de materiais premium, que foi citando a expressão da Ordem dos Engenheiros. O que a Ordem dos Engenheiros veio dizer é que os preços estavam adequados, mas que, em alguns casos, verificaram que havia câmaras a fazer obras acima deste preço, mas eram situações em que as câmaras estavam a usar materiais premium. Seja lá isso o que for, cheira-me a... Acho que deve ser materiais que são usados em hotéis de 5 estrelas, hotéis de 6 estrelas, ou coisas assim semelhantes, casas de luxo. Não sei exatamente o que são materiais premium, mas tenho uma noção do que sejam materiais premium. E o que a Ordem dos Engenheiros veio dizer é que, quando eram usados materiais premium, o preço poderia não ser suficiente. Mas estamos a falar, portanto, de o que nós queremos são os materiais de qualidade normal, materiais de qualidade normal que devem estar numa escola. E é só, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Vamos então passar à última intervenção da primeira ronda. E eu pedia que as inscrições que houverem para a segunda ronda, que me as façam chegar. Eu, neste momento, tenho apenas uma inscrição do grupo parlamentar do PSD. Estão-me agora a chegar algumas mais, sim senhor, irei acrescentar. Portanto, além do grupo parlamentar do PSD que estava a anunciar, também já me chegaram inscrições do grupo parlamentar do PS e do Chega. Se mais houver, agradecia que no decurso das perguntas e das respostas que agora vão ocorrer, fizessem o favor de me chegar à mesa o que faltar. Assim sendo, Sr. Deputado Filipe Sousa, Vossa Excelência tem 2 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, cumprimento o Sr. Ministro, senhores secretários de Estado. Eu acho que é importante referir que o acesso ao financiamento europeu e aos instrumentos do Banco Europeu de Investimentos, neste caso, deve servir e tem como objetivo garantir que as nossas escolas e as nossas crianças estudam em escolas seguras, modernas, dignas, independentemente do concelho onde vivam, onde possam viver. E quando as regras de um programa são alteradas a meio do processo, é perfeitamente natural que possam surgir dúvidas, preocupações entre todos os intervenientes, em especial os municípios. O que está em causa aqui poderá ser considerado não apenas uma questão administrativa, como o Sr. Ministro também já referiu, focando essencialmente que é uma mera questão administrativa. Entendo que poderá estar em causa também a confiança das autarquias na estabilidade das políticas públicas e a capacidade de concretizar investimentos que são, neste caso concreto, investimentos perfeitamente essenciais. Por isso, a transparência e a preservabilidade e a igualdade de oportunidades entre todos os municípios são princípios que não podem serem colocados em causa. Por isso, acima de tudo, pretendo saber se estas alterações reforçam o programa ou, pelo contrário, vêm criar obstáculos para quem precisa de investir na escola pública. E deixava-lhe aqui, no que diz respeito, essencialmente, à execução e cumprimentos dos prazos, duas questões. Primeiro, tendo em conta os atrasos que frequentemente afetam a execução de investimentos públicos, se o Governo pode garantir que estas alterações não colocarão em risco a concretização das obras, a utilização integral do financiamento do BEI e, sobretudo, a melhoria das condições das escolas para todos os alunos e professores. E, por último, Sr. Ministro, se pode confirmar de forma clara que estas alterações tiveram como único objetivo melhorar a execução do programa, como já foi referido, embora não com a profundidade exigida, e não corrigir falhas de planeamento do próprio Governo, e se assume que se o compromisso de que nenhum município perderá qualquer financiamento, haverá o seu projeto
viabilizado
em consequência dessas mudanças. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, 2 minutos também para responder, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, o Sr. Deputado referiu que era necessário garantir a confiança das autarquias na estabilidade das políticas públicas. Não posso estar mais de acordo consigo. É fundamental isso. E o que lhe posso aqui garantir é que O atual governo está a garantir e está a pôr no terreno, está a levar à prática o acordo celebrado pelo governo do Partido Socialista com a Associação Nacional de Municípios, vai ser totalmente cumprido. Conforme eu aqui disse, apenas vamos fazer uma alteração porque já tem maior dotação do que tinha e porque os prazos estão a ser antecipados. São essas as duas alterações. É mais dinheiro em menos tempo. De resto, o acordo é totalmente para cumprir. E, portanto, senhor deputado e senhores deputados, senhor presidente, eu poderia concluir justamente com esta, desta forma, é que todas as escolas previstas no acordo, 451 escolas, serão financiadas e serão financiadas de acordo com os preços padrão definidos pelo Governo do Partido Socialista e antes dos prazos previstos pelo Governo do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Terminamos assim a primeira ronda. Vamos iniciar a segunda. Eu vou anunciar as inscrições que me chegaram para que possam validar e, se houver alguma omissão, agradeço que me transmitam naturalmente. Então, tenho as inscrições do Grupo Parlamentar do Chega, o Sr. Deputado Bruno Nunes, do Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Fernando Queiroga, e do Grupo Parlamentar do PS, as senhoras e os senhores deputados Catarina Louro, Isabel Cruz, Júlia Rodrigues, Vítor Guerreiro, Armando Morisco e Marina Gonçalves. Pergunto se falha alguma inscrição. Não falha nenhuma, estão todas. Senhor Ministro, são 8 senhoras e senhores deputados inscritos, significa 16 minutos para os grupos parlamentares, 16 minutos para o Governo responder. Iniciou o Sr. Deputado Bruno Nunes. Sr. Deputado, 2 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer as respostas do Sr. Ministro na primeira ronda. Sr. Ministro, existe uma dúvida que acaba por subsistir em relação a esta matéria, porque eu, quando refiro a circunstância de alguns municípios terem avançado com os projetos de obras que já estavam sinalizadas, obviamente, e que entretanto avançaram com os projetos, nós temos diversos municípios onde as candidaturas, e vou reiterar, o município que conheço melhor, porque obviamente é onde sou vereador e conheço melhor a circunstância, que nós avançámos com, salvo erro, 6 ou 7 candidaturas neste momento que estão na CCDR a analisar as candidaturas. E a pergunta que lhe deixava em concreto é relativa a esta matéria. Vamos imaginar que são 7 candidaturas, não sei agora exatamente se são 6 ou são 7, quais vão ser os critérios por parte da CCDR para definir quais é que têm investimento, quais é que não têm e como é que vai avançar em relação ao CCDR e quando é que teremos um prazo previsto para esta matéria. Portanto, é só esta a questão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Fernando Queiroga, Grupo Parlamentar do PSD, os mesmos 2 minutos, faz saber.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Senhoras e Srs. Deputados. Bom, eu é só para repor aqui um pouco alguma verdade do que se está aqui a dizer, não tirando naturalmente a legitimidade do requerimento para a audição, mas relembrar aqui, e fundamentalmente o Partido Socialista, do início desta questão. E vamos à descentralização, como foi feita com a Associação de Municípios, a imposição das delegações de competências sem o devido pacote financeiro, havendo o compromisso de que depois se faria contas. Até hoje não se fez contas nenhumas, está este Governo a resolver a situação. E aqui é que entronca a questão das escolas. Não foi feito, por exemplo, como aos centros de saúde. Com os centros de saúde foi falado com a Associação de Municípios, foi falado com as autarquias, houve a priorização, houve critérios palpáveis e transparentes. Nas escolas, não. Nas escolas foi enviada uma listagem para a Associação de Municípios que ninguém fazia ideia quais eram os critérios, eram os P1, os P2, não fazíamos ideia. Desconfiávamos quais eram as prioridades, mas não havia. E agora vem aqui perguntar se vão cumprir e se têm dinheiro. Aos senhores deputados do PS, eu só digo assim, o senhor ministro até vai ultrapassar, sabem porquê? Porque naquelas listagens das tais prioridades havia uma série de escolas que não havia dinheiro. Era do PRR, depois diziam que iam buscar ao BEI, depois que era do Orçamento de Estado. Foi assim. Portanto, agora eu acho que vai ser facilmente regularizado, porque, como sempre, a PS, os compromissos nunca ficavam. Depois, vem aqui dizer a cooperação com os autarcas, e eu quero aqui relembrar, de facto, não era apanágio do PS ter esta, esta afinidade, esta ligação com os autarcas. Não era. Impunham e só, também relembrar isso, só se conseguiu a Associação de Municípios não ser transferida às estradas porque acarretava muitas despesas. Portanto, o que o PS fez com estas coisas e que queria continuar a fazer era endividar as câmaras, sobrecarregar os autarcas e alguns ainda estão aflitos por causa da vossa gestão. Felizmente, já temos dois governos que estão a olhar para as autarquias, que eu agradeço muito, e está a ter uma ligação com a Associação de Municípios que é muito profícua e muito boa.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sra. Deputada Catarina Louro, 2 minutos, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Ministro, eu por acaso hoje nem era para intervir, mas vou dar aqui uma ajuda ao meu colega deputado João Pedro Louro, porque o Sr. Ministro não respondeu à questão dele sobre as escolas que foram afetadas pela tempestade de Christine. Mas há pouco também disse que a dotação era irrelevante, foi o termo que utilizou, que eu até apontei. E, portanto, se é irrelevante, pode esclarecer-nos se as escolas que foram gravemente afetadas pela tempestade de Christine vão ter então uma garantia efetiva de financiamento e se não vão ter, por isso, de concorrer com outras candidaturas dentro deste financiamento que está disponível, não é? Porque, pelos vistos, este financiamento poderá ser muito elástico. E depois também aproveitar esta oportunidade para partilhar a preocupação com o Sr. Deputado Fernando Queiroga, porque efetivamente no âmbito das tempestades de Christine as autarquias estão a endividar-se muito, mas fico contente pelo Grupo Parlamentar do PSD estar atento a esta matéria e tenho a certeza que nos vai acompanhar em muitas das próximas iniciativas. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Isabel Cruz, Grupo Parlamentar do Partido Socialista, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados, Sr. Ministro e senhores deputados de Estado. Sr. Ministro, o Distrito de Coimbra mostra bem a incerteza criada pelas sucessivas alterações ao financiamento do programa Escolas. Dando só como exemplos, a Escola Secundária da Falcão, que é prioridade P1, continua a aguardar resultado da candidatura, as escolas P2, cujas regras foram alteradas poucos dias antes do final do prazo, e continua por esclarecer o financiamento das obras do PRR que ultrapassem esse prazo, tendo já um Presidente de Câmara anunciado que não tem capacidade de concluir a empreitada sem apoio do Estado. A incerteza soma-se à alteração da dotação do aviso que estamos aqui a falar, 2025, foi inicialmente fixado em 850 milhões de euros e posteriormente reduzida para 500 milhões, dizendo o Governo e continuando a afirmar que não houve redução da verba do programa, mas continua por esclarecer de que forma foram reafetados os restantes recursos e que montante está efetivamente disponível para assegurar todas as intervenções previstas. Esta preocupação foi expressa por unanimidade pelo Conselho Intermunicipal da Região de Coimbra. A sua Presidente, Helena Teodósio, alertou para a falta de garantias quanto à continuidade do financiamento das obras que não fiquem concluídas no prazo PRR e recordou que o acordo celebrado entre o Governo e a ANP assentava no financiamento integral dessas intervenções. A Presidente da Câmara de Coimbra, a professora Ana Abrunhosa, defendeu também que esse compromisso assumido pelo Estado tem de ser integralmente respeitado e que as alterações não podem significar mais encargos para os municípios. Senhor Ministro, na sua intervenção inicial afirmou que o acordo celebrado com a ANP e o Governo é para ser mantido integralmente. Se é assim, como explica que ainda na semana passada o Conselho Intermunicipal da Região de Coimbra tenha exigido, por unanimidade, garantias claras, tendo sido afirmado que o acordo estava a ser desrespeitado? Que resposta concreta foi, entretanto, dada aos municípios e o que mudou para que possa ser hoje afirmado pelo Sr. Ministro a certeza de que o financiamento integral está efetivamente garantido? E para terminar e não abusar, pergunto também se podemos sair daqui, desta audição, com a garantia de que todas as intervenções previstas nas escolas do Distrito de Coimbra, incluindo as obras financiadas pelo PRR, que não ficarem concluídas dentro do respectivo prazo, terão financiamento integral assegurado até à sua conclusão,
obrigado,
sem que nenhum município seja chamado a suportar encargos adicionais ou a enfrentar interrupções ou atrasos decorrentes de transição entre programas ou financiamento. Obrigada, Senhor Presidente. Dizer só que os municípios precisam de garantias simples, que o Estado vai cumprir
os compromissos que assumiu.
Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tinha anunciado a inscrição da Sra. Deputada Júlia Rodrigues, que se seguia agora, mas prescindiu da palavra, pelo que dou a palavra ao Sr. Deputado Vítor Guerreiro. 2 minutos, Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado. Os valores de referência definidos em 2023 no acordo estabelecido pelo Governo e as autarquias já não acompanham os preços atuais. Os custos padrão que hoje são considerados já não refletem a realidade desse momento, nem refletem aquilo que se passa no mercado, sobretudo na região do Algarve. onde existe uma escassez de empresas para executar este tipo de empreitadas, onde os concursos públicos ficam consequentemente desertos. E permita-me um exemplo. A escola de Monchique está neste momento em execução, não vão conseguir concluir os prazos até 31 de agosto, por motivos da empresa que está sediada em Leiria, teve graves prejuízos com a tempestade de Christian e não consegue cumprir. É muito importante que o Governo encontre aqui soluções para o cumprimento destes prazos, para que não vá onerar mais as autarquias. Existe ainda uma preocupação em muitas escolas classificadas com prioridade 3, continuam a necessitar destas intervenções, como tal foram classificadas e identificadas como sendo necessárias estas intervenções, e tendo as autarquias investindo imenso dinheiro em projetos, e dou o exemplo da autarquia em que eu fui Presidente da Câmara, em que investimos 130 mil euros na execução de um projeto por uma intervenção de 7 milhões de euros, mas que neste momento não existe uma certeza em relação à calendarização quando poderá existir o financiamento, se é que vai existir para a prioridade 3 e a calendarização. As autarquias necessitam de previsibilidade, segurança financeira e de um compromisso claro do Governo para que nenhuma escola ficará para trás. Por isso, pergunto ao Sr. Ministro, este Governo está disponível para rever os custos padrão e reforçar as verbas de forma a acomodar o aumento efetivo dos custos das obras e evitar que os municípios tenham de suportar encargos incomportáveis? Que solução prevê o Governo para assegurar o financiamento às escolas classificadas com prioridade 3, também elas identificadas como necessárias para intervenção? E, de acordo com os valores padrão definidos, o apoio para estas intervenções fica, neste momento, cerca de 2 a 3 milhões abaixo do que os valores definidos. Com esta diferença, o Governo prevê um apoio extra para que as escolas já estão identificadas como financiadas, já disponível para rever estes valores? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Segue-se o Sr. Deputado Armando Mourisco, 2 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quase a chegar ao final desta audição, chegámos à conclusão de que o Sr. Ministro deixa a garantia que tudo vai correr bem, que tudo vai ser realizado. O PSD também está muito otimista, mas eu quero voltar a referir aqui que, da nossa parte, nós continuamos com dúvidas. E estas dúvidas são mais sublinhadas quando falamos com a Associação Nacional de Municípios, quando falamos com os autarcas, e eles colocam essas dúvidas também. Vamos lá ver o que é que diz o novo aviso. O novo aviso cria concorrentes novos. Anteriormente havia essencialmente escolas P2. Agora entram igualmente escolas P1, escolas destruídas ou danificadas pela tempestade e projetos vindo do PRR. Ou seja, há mais candidatos para disputar o mesmo envelope financeiro. Mesmo mantendo os 1.000 milhões, isto pode significar menos dinheiro para o projeto, adiamento de obras e a exclusão de algumas escolas. Eu, em relação a esta matéria, não tenho a mínima dúvida. Não é possível fazer o mesmo pão com menos farinha. Agora, nós já sabemos o que é que vai acontecer. No final do dia, nós sabemos quem vai ter razão. Vai sobrar despesa para cima dos municípios. Foram alteradas as regras a 2 ou 3 dias do final do jogo, do final do tempo regulamentar. E os municípios que já tinham submetido as candidaturas, o que é que vão fazer? Com expectativas que tinham sido criadas. Alterada que foi a regra de alterar, de permitir alterar excepcionalmente os preços de referência. E afinal, é só o Governo e a direita que tem razão. Então, e o que é que diz a Associação Nacional de Municípios? A Associação Nacional de Municípios diz: quebra de confiança e total desrespeito. A direção da Associação Nacional de Municípios Portugueses classifica as alterações unilaterais aos avisos de financiamento de programas de escolas como uma quebra dos compromissos formais. O que é que diz a Associação Nacional de Municípios? Alerta sobre a asfixia financeira dos municípios. A Associação Nacional de Municípios tem afirmado repetidamente que as autarquias não dispõem de verbas próprias para cobrir os cortes promovidos pela administração central. E o que é que diz a Associação Nacional de Municípios, antecipando aquilo que todos nós sabemos que vai acontecer no final do dia? Nós voltaremos cá a falar daqui a algum tempo para perceber que isto não correu bem. Diz: a Associação Nacional de Municípios recusa aceitar que dezenas de escolas fiquem de fora das prioridades devido à contenção de fundos do Executivo. Esta é a realidade, Sr. Ministro, e por isso pergunto-lhe, tem mesmo a certeza absoluta que no final disto tudo, todas as escolas vão ser financiadas?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhora Deputada Marina Gonçalves, para terminar, 2 minutos, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, para tentar esclarecer, não o Sr. Ministro, que eu tenho a certeza que o sabe, mas se calhar alguns deputados fizeram aqui algumas intervenções. O projeto de reabilitação das escolas começa com o PRR e depois com um acordo assinado entre a ANMP e o Governo, primeiro com o Partido Socialista e depois com continuidade do atual Governo e com reforço de verba, para garantir que todas as escolas precisavam de reabilitação e que estavam identificadas no P1, P2 e P3, eram objeto dessa reabilitação. É assim que começa. Começa com o PRR, começa com o acordo e começa com um conjunto de avisos. O primeiro aviso em setembro de... relembro, o acordo para irmos por partes. PRR 2020, o acordo 2023... O primeiro aviso de candidatura neste governo, já depois de um ano, quase um ano e meio de funções, em setembro de 2025 para o P1, que são as mais urgentes. A ANP reclama que, não, que estão só a ser financiadas estas escolas e o governo, em outubro, lança um novo concurso para as P2, não estão as P3 que estão de forma ainda lateral neste novo aviso, e há um terceiro aviso agora, que é o aviso 1-2026, com a verba remanescente dos tais 1.000 milhões para as escolas P1 e P2, excepcionalmente algumas do P3. E, portanto, Sr. Ministro, nós podemos tentar jogar com as palavras e com a realidade, mas aquilo que nos levou a apresentar este requerimento, e que eu acho que é importante e sensato que possamos esclarecer, é que no âmbito destes avisos, se é certo que temos um prazo máximo de 2033, há uma expectativa que é gerada nos municípios. E quando há o aviso 2025, há uma expectativa de 850 milhões. O Sr. Ministro já aqui veio esclarecer a diferença das verbas, não é isso que está em causa, mas há uma redução da verba para as escolas que podiam todas, e para os municípios, com as escolas todas podiam concorrer neste aviso. E, naturalmente, no fim deste aviso, que é o que acaba agora e permite desde já avançar com a obra, acabou agora, e permite desde já avançar com a obra, estas escolas não serão muito provavelmente todas financiadas, Sr. Ministro Irmiá, mas têm um novo aviso que está aberto até dezembro. Pois é, só que eu acho que o calendário conta aqui, Sr. Ministro, conta muito, conta para não termos o problema que também temos no PRR, é que nós queremos mesmo que as obras sejam feitas, nós partilhamos desse objetivo, quero crer, queremos mesmo que seja executado, só que o calendário não é um pormenor, e aquilo que foi feito na alteração do aviso 2-2026 foi mesmo mudar o calendário,
obrigado, Sr. Ministro,
e foi reduzir a verba. E por isso é legítimo que haja esta preocupação e estas dúvidas quanto ao cumprimento geral, quando este aviso tem reduções de verba e tem um novo prazo para as mesmas escolas.
Obrigado,
é mais
deputada.
Legítimo.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Ministro, passámos de 8 para 7 inscrições, pelo que passamos de 16 para 14 minutos, ao contrário do que tinha anunciado. Muito bem. O Sr. Ministro informa-me que quem vai responder essencialmente às questões são os senhores Secretários de Estado, portanto 14 minutos. Naturalmente, se necessário for alguma tolerância, eu darei, porque estamos todos aqui para ser esclarecidos, e nós que aqui estamos e aqueles que aqui não estão e que nos acompanham. Pelo que assim sendo, começa o Sr. Secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território. Se houver relato, o Sr. Secretário de Estado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Srs. E Srs. Deputados. É um gosto, mais uma vez, estar aqui a prestar esclarecimentos a esta Casa. E eu acho que é preciso, quando falamos da questão da educação, é preciso fazer o histórico. E o Sr. Deputado João Pedro Louro fez um pouco do histórico, e eu não vou repetir a intervenção que ele fez acerca do parque escolar e da festa, que foi o parque escolar e das consequências que isso teve, mas a seguir seguiu-se um período de desinvestimento, de falta de investimento na escola pública, nos estabelecimentos escolares. A seguir seguiu-se o processo de descentralização de competências, como o Sr. Deputado Fernando Quiroga aqui relembrava, e bem, e foram passadas escolas para as autarquias locais que não tinham tido investimento nos últimos anos, porque a educação foi considerada prioridade negativa no Portugal 2020. É bom que tenhamos isto na nossa memória sempre presente. As escolas não tiveram investimento nesse período e foram a seguir passadas para as autarquias locais. Por isso é que preciso, sim, uma relação muito próxima com a ANP, uma relação muito próxima com os municípios, e aquilo que o Sr. Ministro já hoje afirmou e reafirmou por diversas vezes é que existia essa garantia de financiamento e de cumprimento do acordo que existe neste momento, que é o acordo que está em vigor entre o Governo e as autarquias locais, mesmo não tendo sido esse acordo assinado por este Governo, mas obviamente o Governo da Nação tem que cumprir. Depois é preciso que haja de facto garantias de equidade, e quando há exceções à regra, o Sr. Deputado Armando Mourisco falava que havia um aumento da concorrência neste aviso, mas a questão é, iríamos deixar de fora o quê? as obras que transitam do PRR, não iríamos considerar as obras prioritárias, no caso dos concelhos da Marinha Grande e de Leiria, que já agora aproveito para responder à senhora deputada Catarina Louro, que essas escolas foram alvo de houve uma reunião entre os municípios da Marinha Grande e de Leiria com o Sr. Ministro da Educação e comigo, representando o Sr. Ministro da Economia e Coesão Territorial, no sentido de alterarmos a prioridade de escolas que estariam na prioridade 3, alterarmos para uma prioridade, enfim, prioridade 2 neste caso, e haver aqui uma verba adicional também a ajudar a esta alteração de prioridade, que são 5 milhões de dólares que o Timor-Leste doou a Portugal no âmbito deste comboio de tempestades. Relativamente às outras questões que foram colocadas, a senhora deputada Isabel Cruz falava das regras alteradas. Não há alteração de regras, as regras são as mesmas, como o senhor Ministro reafirmou, estamos a acrescentar valor, estamos a tentar encurtar os prazos e, portanto, as únicas alterações de regras que existem são favoráveis aos municípios. E depois termino só dizendo que a senhora deputada também afirmou que os municípios precisam de garantias de estabilidade e de financiamento, de garantias que aquilo que as competências que são passadas para os municípios tenham o respectivo envelope financeiro. A senhora deputada, precisam hoje como precisavam desde 2018. E, portanto, nós estamos neste momento a rever a Lei das Finanças Locais, queremos ter esse trabalho concluído até ao final deste ano e pretendemos que na Lei das Finanças Locais algumas dessas injustiças sejam corrigidas. Mas relembro, os municípios precisam dessa equidade, dessa igualdade e desse tratamento igualitário hoje como precisavam em 2018. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Passo a palavra agora ao Sr. Secretário de Estado do Planeamento e Desenvolvimento Regional, Hélder Reis. Faz favor, Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Complementando o que o meu colega Secretário de Estado, Silvério, disse, apenas dá duas ou três explicações adicionais. Primeiro, relativamente à questão do Partido Chega, Bruno Nunes. O Sr. Deputado Bruno Nunes, de facto, colocou a questão de como são avaliadas as 6 ou 7 candidaturas que o município tem. Primeiro, essas candidaturas, não sei se foram todas ao mesmo aviso, não foram todas ao mesmo aviso, mas o próprio aviso define as regras e, no final, podem ser as 6 primeiras a ser aprovadas. Portanto, aí não há um critério que diga que o número de escolas tem que ser maior ou menor. Aparecem e são escolas que, independentemente do município, são classificadas e hierarquizadas. Relativamente à questão do Sr. Deputado Fernando Queiroga, na verdade eu junto-me a essa perplexidade e o mistério que de facto está por trás desta matéria que tem a ver com o protocolo que define 451 escolas, valor médio 4 milhões, valor total 1.730 e período 2033. Na verdade, a única pergunta que se coloca é que é que à frente de cada uma daquelas escolas não foi posto o valor que o Estado estava disponível a pagar. E hoje estamos todos aqui a discutir realmente se é 1.730, se chega, se não chega, se o valor médio é 4 milhões, se o tempo é aquele. Podia-se ter posto à frente de cada escola o valor e a soma daquela coluna devia dar 1.730. A questão é que todos hoje estamos a chegar à conclusão que se o fizermos, a soma dessa coluna dá mais de 1.730 e, portanto, significa que temos que encontrar caminhos alternativos. Ainda assim, fica a lição. Acho que se deve fazer isso sempre para que, se queremos honrar os compromissos uns dos outros, e como ninguém sabe como é que apareceram aquelas escolas e aqueles valores, efetivamente fica esse ministério que temos que agora resolver. Relativamente à questão da senhora deputada Catarina Louro, o senhor Secretário de Estado já deu alguma resposta relativamente àquilo que foi o apoio Timor-Leste, mas também o governo, na altura que fez a RCM, que definiu o apoio que ia dar a pagamento de prejuízos das catástrofes, estão incluídas escolas. Portanto, é possível também por essa via usar algum desse dinheiro para financiamento destas escolas. Portanto, significa que não podemos olhar agora os 1.000 milhões, estamos a incluir e que tudo fica condicionado a 1.000 milhões. Relativamente às questões levantadas pela Sra. Deputada Isabel Cruz, Coimbra, é verdade que hoje parece ser fácil nós estarmos aqui a dizer, não se faz no PRR, quem é que paga? Bom, a pergunta que eu coloco é, se nós não fizermos no PRR, quem é que vai pagar os 500 milhões de euros que nós não vamos receber de Bruxelas? E, portanto, quando todos nós estamos aqui preocupados em dizer, sim senhor, a escola está no PRR, e temos essa preocupação, o Governo teve. Aliás, sabendo disso, abriu o primeiro aviso deste ano, onde foi buscar dinheiro ao aviso que teve que corrigir para poder abrir o aviso. Significa que foi a preocupação de, sabendo que há escolas que efetivamente não vão caber no PRR, têm que ser financiadas de uma outra forma. E mais, como o Sr. Ministro já explicou, a preocupação da tesouraria dos municípios. Alguém deu aqui o exemplo de Monchique. Monchique, por vicissitudes várias, estamos longe da tempestade, mas foi afetado indiretamente pela tempestade. A empresa que construía a escola de Monchique abandonou a obra porque teve prejuízos nas suas instalações em Leiria, deixou a obra e teve que ir para Leiria e, portanto, a obra ainda não sabemos se fica ou se não fica, mas gastou dinheiro. E, portanto, a preocupação do Governo foi, vamos alterar a lei por forma a que seja de alguma forma fácil transferir os projetos de uma fonte de financiamento para outra fonte de financiamento. Agora, não podemos é dizer, não vamos fazer. Não vamos fazer, não cumprimos. Se não cumprimos, quem é que nos dá 500 milhões de euros? Vai ser os portugueses via Orçamento de Estado. E, portanto, se calhar, como todo o que é aqui, é Orçamento de Estado, exceto os fundos europeus, porque o BEI também é Orçamento de Estado. Relativamente às questões custos-padrão, bom, a informa do Sr. Deputado Vítor Guimarães, Vítor Guerreiro, peço desculpa, já nem percebo o que escrevo, ainda por cima tirei os óculos, deixei de ver. Custos padrão, a informação que nós temos, houve essa preocupação, havia uns custos padrão definidos no primeiro aviso PRR lançado pelo Governo do Partido Socialista, perguntámos à Ordem dos Engenheiros, apreciem estes custos padrão. A conclusão da Ordem dos Engenheiros é que os custos estão bem calibrados, apesar do tempo que passou, eles continuam a concluir que os custos estão bem calibrados. O que está a acontecer, foi aquilo que o Sr. Ministro já explicou, é a inclusão de um conjunto de materiais que, tendo em conta aquilo que são as necessidades e garantia de qualidade na escola, poderiam ser usados materiais de valor fosse mais económico. Relativamente à calendarização das P3, vamos por fases. P1, P2, é verdade que este último aviso considera a possibilidade de haver ali uma troca caso a escola P3 esteja em pior condição do que a escola P1 ou P2, mas a preocupação deste último aviso foi mais direcional para poder transferirmos escolas que estavam no PRR e que sabemos que já não vão ser concluídas a tempo. Quanto às dúvidas do Sr. Deputado Armando Morisco, aqui às vezes é preciso termos alguma crença, não é? Porque para quem acredita, nenhuma explicação é necessária. Para quem não acredita, nenhuma explicação é possível. Eu creio que a lição que o Sr. Ministro da Economia e Coesão Territorial nos deu sobre escolas BEI e avisos é quanto basta para nós podermos acreditar. É claro que temos pedras no caminho para contornar, para ultrapassar, para vencer, mas temos a vontade de o fazer. Não podemos é fazer tudo no mesmo ano. E já percebemos. O que nós hoje temos feito excede aquilo que era suposto termos feito. Ainda assim, estamos disponíveis para continuar e fazer mais. Quanto à linha do tempo da senhora deputada Marina Gonçalves, e hoje não posso trocar o nome, há só uma troca que valeria a pena eu recordar. É que o primeiro aviso para as escolas foi aberto pelo Governo, do qual Vossa Excelência fez parte, no dia 2 de janeiro de 2024. É verdade. E há bocado estávamos aqui a comemorar os 4 anos de... A pergunta é, porque é que só abriram em 2024? Hoje tínhamos o problema resolvido se tivéssemos aberto em 2023. E, portanto, significa que havia todas as condições para que este aviso tivesse sido aberto com mais tempo. E, portanto, era apenas essa correção na linha do tempo. De resto, o resto está certo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, para encerrar, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Só gostaria mesmo de fazer algumas precisões, porque o essencial está dito, são questões de detalhe, quase de acerto de linguagem, porque às vezes as palavras são enganadoras. Vamos procurar dizer por palavras diferentes para tornar a mensagem absolutamente clara e inequívoca. Foi aqui dito, mais que uma vez, que o Governo alterou as regras do concurso pouco antes do final do prazo. Isto mexia com a estabilidade, com a credibilidade, com a previsibilidade. Eu quero fazer notar aos senhores deputados que esta alteração das regras que foi feita pouco antes do final do prazo não trouxe em nenhum caso prejuízo a nenhuma Câmara Municipal. Nenhuma Câmara perdeu direitos, viu os seus direitos ou expectativas legítimas afetadas por esta alteração das regras. Quem tinha direito a receber 3 vai continuar a receber 3, quem tinha direito a receber 4 continua a receber 4, quem tinha direito a receber 5 continua a receber 5. Nenhuma expectativa ou direito foi diminuído com esta alteração das regras. Pelo contrário, algumas escolas que não cabiam no aviso passaram a caber. Mas o valor de cada Câmara não foi alterado. Depois, um senhor deputado colocou a questão que é pertinente, quer dizer, posso eu garantir, tenho eu a certeza que todas as escolas vão ser financiadas? A minha resposta é muito clara. Todas as 451 escolas que estão previstas no acordo vão ser financiadas. Todas as previstas no acordo. E vão ser financiadas a 100% do valor elegível, que vai ser definido pelas CCDRs, calculando-se o valor elegível de acordo com os custos padrão que estão aprovados. É tão simples como isto, é linear. E os custos padrão são razoáveis ou não são razoáveis? Estão atualizados ou não estão atualizados? Essa dúvida nós tivemos-la e por isso fizemos a pergunta à Ordem dos Engenheiros. O parecer da Ordem dos Engenheiros é deste mês, é do início deste mês, e veio dizer os preços são equilibrados, são razoáveis. E pela análise que fizeram, a situações de preços que estavam em curso noutros concursos, noutras empreitadas, chegaram à conclusão que os preços só estariam subcalculados, subavaliados, os preços padrão, quando os municípios usavam materiais premium, etc, etc. Já não vou repetir agora aquilo que há pouco citei do parecer da Ordem dos Engenheiros. Uma coisa é ter materiais de qualidade, como se exige numa escola, outra coisa é utilizar materiais premium, porque é o Estado a pagar e, portanto, não custa nada acrescentar natureza premium quando não é o município a suportar. Mas quero sobre esse ponto de ser muito claro. Os municípios podem utilizar os materiais que entenderem. Podem fazer o investimento na educação que acharem adequado. E é até normal, é razoável que use materiais diferentes consoante a localidade do país onde estão a construir. Isso é totalmente normal. O que é que o Estado tem que garantir? Qual é a nossa missão? Qual é o nosso compromisso? É sermos justos, equitativos, tratar os municípios da mesma maneira. E por isso há um custo padrão que é aplicável a todo o território e esse custo padrão é aquele que nos permite fazer equidade entre os municípios. Vão ser tratados por igual. Se os municípios se quiserem diferenciar, estão no seu pleníssimo direito. Provavelmente, se eu fosse Presidente de Câmara, eu ia fazer obras acima do valor de custo padrão. Porque eu tinha uma opção de valorizar a educação acima de qualquer outra prioridade. Era a minha primeira prioridade e, portanto, seria normal fazer isso. Mas essa é uma opção do município, não é uma opção do Estado. O Estado tem que garantir equidade e tratar as câmaras todas por igual. Gostava de deixar este ponto muito claro. Não temos nada a opor a que as câmaras investam mais do que o custo padrão, mas não peçam ao Estado para pagar mais do que o custo padrão, que a Ordem dos Engenheiros considerou ser um valor equilibrado. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Senhores deputados, no que diz respeito à 6ª Comissão e no que diz respeito a mim, continuamos da parte da tarde conforme anunciei, às 15 horas com a reunião ordinária seguida da audição ao Sr. Presidente da Startup Portugal. E antes de me despedir do Sr. Ministro e do Governo, o Sr. Deputado Armando Morisco pede uma palavra. Para que efeito, Sr. Deputado?
Para interpelação à mesa para distribuição de informação.
Muito bem, Sr. Deputado, faz favor.
Ela Reis falou em crença. Eu só quero informar o Sr. Deputado, o Sr. Secretário de Estado, de que na Comissão de Coordenação Norte, com a dotação de 125 milhões, foram apresentadas candidaturas no valor de 450 milhões. Quanto à crença, eu sou como o Santo Tomé, vê para crer.
Sr. Deputado, muito obrigado. Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, muito obrigado pelos contributos que nos trouxeram. Sr. Ministro, não temos nenhum requerimento pendente, pelo que desejo bom trabalho, boas férias, se for o caso, como é justo e devido e merecido.
Eu gosto de boas férias, merecido.